Cláudio Vieira tem 32 anos, é de Leiria e está em Inglaterra. Chegou a Londres em 2012 e dava assim início à sua vida de português no mundo. Um objetivo de sempre ou nem por isso?
Quando eu estava a estudar no curso de Psicologia em Coimbra, por volta do terceiro ano, tive bastantes colegas meus a pensar em ir para Erasmus e fazer algumas cadeiras lá fora e passar cerca de 2 a 3 meses lá fora fazendo alguma parte académica lá, e tive quase para fazer isso. Um dos meus países de sonho para viver e para trabalhar sempre foi a Finlândia, e nessa altura ainda instiguei, ainda tive à procura de bastante informação como é que se processava o Erasmus na Finlândia, quanto é que era a bolsa, quais é que eram os requerimentos que eram precisos, mas a Finlândia era dos poucos países que na altura, quando eu estava no meu terceiro ano, onde exigiam um Erasmus de um ano completo, não faziam só de 6 meses ou só de 3 meses, ou seja, era mesmo muito tempo. E quando consultei as bolsas, a bolsa não dava para cobrir a maior parte dos custos. Portanto, desisti um bocado da ideia na altura, mas depois acabei por realizar um bocado desse sonho. Quando acabei o curso, fiz uma viagem até lá durante 2 ou 3 semanas com uma grande amiga minha. A experiência de Erasmus acabei por nunca fazer, mas sempre ficou o bichinho de poder um dia trabalhar lá fora.
Portanto, de alguma forma, esta ideia da viagem, do ter experiências, conhecer outros países, esteve sempre presente.
Sim, e mesmo a nível de viagens, gosto bastante de viajar, já fiz bastante viagens pela Europa, pela Ásia, é sempre a parte que me atraiu bastante, conhecer novas pessoas, novas culturas, conhecer um bocadinho do mundo, mesmo não em trabalho, mesmo só em experiências de lazer ou ter essa experiência social.
Cláudio, como é que acontece a mudança para a Inglaterra em 2012?
É uma história engraçada, foi mesmo um ato bastante impulsivo. Eu acabei o meu curso em 2010 e, se bem me recordo, o meu ano de psicologia, que acabámos todos em 2010, coincidiu com o ano em que a Ordem dos Psicólogos foi criada. Ou seja, quando acabámos o nosso curso, havia muita ansiedade sobre quais é que eram os próximos passos a dar. Havia muitas conversas em relação a como é que o estágio da Ordem ia decorrer, quais é que eram as citas profissionais. Havia muita ansiedade naquela altura em relação aos próximos passos de psicologia. Então, eu acabei o curso em setembro, outubro, em 2010. Tive a sorte, em 2010 desse ano, em novembro, começar um estágio profissional para a Ordem, em regime voluntariado, e tive lá a trabalhar cerca de 1 ano e meio. Enquanto isso, também trabalhava no shopping, de Leiria, na área das telecomunicações, para ter algum rendimento. E em 2012 já estava há 1 ano e meio a fazer o tal estágio em regime voluntariado e pensei, bem, estou naquela fase da minha vida onde se tiver que mudar alguma coisa tem que ser agora, não vai ser com 30 e tal anos ou com 40 e tal anos que eu vou fazer alguma coisa impulsiva, se for tem que ser agora. Então, num ato extremamente impulsivo, fui para um site, já nem me recordo qual era o nome do site, mas era um motor de pesquisa de empregos europeus. Tinhas acesso a todos os empregos disponíveis pela União Europeia. Até eu lembro-me candidatar para empregos na Inglaterra, em França, na Alemanha, na Finlândia, acho que mandei currículos para todo lado. E foi em no verão de 2012, aí lembro-me bem do dia, foi num domingo, estava em casa, e abri um e-mail no fecheiro do spam, e tinha uma entrevista marcada para Londres. E eu pensei, eu nem sei que trabalho é este, eu já nem me lembro de ter candidatado para este trabalho. E pensei, mas olha, pronto, tenho uma entrevista em Londres, vamos lá. E nunca tinha ido a Londres. Ou seja, a minha primeira experiência em Londres foi basicamente para uma entrevista de emprego. E fui e vi no mesmo dia.
Bom, e nessa primeira viagem, que na verdade é ir à entrevista, foi a Londres, podia ter ido a Lisboa ou Algarve ou outra cidade qualquer, não é? Porque não. Na verdade vai e volta no mesmo dia. Regressou a Portugal com a certeza que iria para Londres trabalhar ou foi um processo que ainda se arrastou durante um bocadinho?
Ligaram no dia a seguir a dizer que tinha ficado. Mas confesso que demorei de semanas a processar aquela informação, ou seja, como disse, nunca tinha feito Erasmus, nunca tinha trabalhado lá fora, até 2012 nunca tinha viajado assim tanto, e pensei, olha, estão-me a chamar, pronto, nem sei se vou ou não, mas se for, se calhar fico só lá 1 mês ou 2, e depois venho para casa outra vez, só para ter alguma experiência lá fora, se calhar para ajudar no currículo, mas depois certamente daqui a 6 meses volto para Portugal. E passado 9 ou quase 10 anos ainda cá estou.
Portanto, nunca imaginou que em 2021 ainda estivesse por aí?
Não, nada. Nunca teve nos meus planos ficar em Inglaterra durante tanto tempo.
O que é que foi o gatilho para aceitar esta proposta, Cláudio? Tendo em conta que ali a determinada altura teve algumas dúvidas.
Eu acho que foi uma combinação de dois fatores. A nível político e social, nós estávamos no pico da crise financeira em Portugal. Ou seja, o desemprego estava muito alto, né, principalmente entre os jovens. E a somar a isso, toda a crise que havia na área da psicologia naquela altura, era uma ordem recém-formada, as direções para encontrar emprego estavam muito vagas, ainda havia muita gente a exercer psicologia que não tinha a qualificação de psicólogo, porque a ordem não estava a regulamentar essas situações. Era muito, muito complicado ter trabalho em psicologia naquela altura. Acho que ainda é hoje em dia, mas até a ordem ser criada era um processo demasiado penoso. Então acho que foi isso, fui eu pensar, olha, estou a fazer este trabalho em psicologia em regime voluntariado há quase 2 anos, e se não for agora com o mudo já não vou mudar nunca, tenho que depois arranjar o trabalho noutra área e tenho que me conformar com isso. Então foi isso, essa combinação da área profissional e do todas as vertentes sociais e políticas que estavam a decorrer em Portugal naquela altura que me impulsionaram para tentar fazer um bocadinho algo diferente naquela altura.
Já vamos olhar para o lado profissional da experiência e acredito que, passados tantos anos, e ainda continua por aí, que neste aspecto esteja a correr bem, mas já lá vamos. Como é que foi o início desta experiência aí em Inglaterra? Porque, na verdade, quando foi a Londres, foi e veio no mesmo dia, portanto, foi só para a entrevista. Como é que foi quando aí chegou para começar a escrever esta sua história de português no mundo?
Foi muito, muito complicada. Primeiro para arranjar a casa, eu lembro que acho que tive uma semana num hotel até perceber como é que se quer procurar a casa neste país. E depois, felizmente, na minha primeira casa, o meu senhorio, que era um rapaz espetacular, ajudou-me imenso, nas questões de como abrir uma conta no banco, como me inscrever na Segurança Social, ajudar-me nessa papelada toda que eu não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia quanto é que era o salário mínimo, se aquilo que eu ia ganhar era muito ou era pouco, como é que funcionava o nível de descontos. E depois foi o stress no trabalho também. Por lá está, eu tinha o nível básico de inglês, mas o inglês que se aprende na escola em Portugal é aquele inglês certinho. E quando estamos em Londres, apanhamos sotaques de todo o mundo. E pessoas lá está que falam o galão, pessoas que falam com diversos sotaques de diversas partes do mundo, e é bastante complicado às vezes perceber isso. E na minha área, que era na área da saúde mental, a comunicação é um ponto-chave.
Tenho pensado nisso desde o início da conversa. Se não assusta um bocadinho ir trabalhar na sua área numa língua que não é a nossa.
Tanto como o meu primeiro trabalho não foi como psicólogo, eu tive que esperar algum tempo até a minha qualificação em Portugal ter sido reconhecida cá. O meu primeiro trabalho cá foi como, eu nem sei se existe isso em Portugal, era como auxiliar de enfermagem e saúde mental, ou seja, eu trabalhava num hospital psiquiátrico, a maior parte das minhas funções era observar pacientes, escrever relatórios, ajudar nas tarefas do dia-a-dia, e foi um trabalho fantástico, nem seja só para desenvolver a minha comunicação verbal e a minha comunicação escrita. Mas eu tenho inúmeras histórias, eu lembro, por exemplo, estar no escritório de enfermagem e a minha chefe ter saído para fazer qualquer coisa, e eu receber telefonemas durante o dia bastante importantes, dizerem-me: olha, quando o teu chefe chegar, diz-lhe isto, 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 isto é bastante importante. E eu não percebi nada daquilo que as pessoas me estavam a dizer, que o sotaque era muito cerrado. E a minha chefe chegava e dizia: olha, houve algum telefonema? E eu dizia: não, não, ninguém ligou. E acho que era a minha forma de lidar com essa ansiedade do género. Eu estou num trabalho onde a minha comunicação é bastante pertinente, é bastante importante e causa-me bastante ansiedade, não consegui comunicar nem consegui transmitir aquilo que está a acontecer, mas depois tudo se resolveu.
Para além destas questões que referiu, das burocráticas e da questão da língua, em termos culturais, em termos sociais, o que é que mais o surpreendeu nesse país?
Há algumas diferenças culturais, mas não houve assim nada que me tenha assustado ou deixado mais apreensivo desde o tempo que estou cá. A parte do tempo é bastante importante. Eu vim em setembro, outubro, e a partir de novembro o dia acaba, ou melhor, a luz do dia acaba por volta das 3 da tarde. Ou seja, entre as 9 da manhã e as 3 da tarde há luz do dia, e depois há escuridão total, e não estava preparado para isso. Pronto, tirando essa parte do tempo, não tanta chuva, que acho que isso é mais um mito que outra coisa, acho que não chove mais em Londres do que em Portugal, mas está mais nublado em Londres do que em Portugal, ou seja, não vemos tanto o sol como aí. Mas a nível de diferenças culturais, não, lá está, como eu estou em Londres, se calhar as pessoas que vivem cá em Inglaterra, noutras cidades, têm outra perspectiva, de como é que é a vida cá. Mas em Londres isto é uma cidade tão multicultural, onde eu trabalho com ingleses, com italianos, com espanhóis, com polacos, com nigerianos, com indianos. Há tantas culturas que não dá para sequer para ter esse impacto de uma forma tão diferente como se estivesse a viver em Portugal.
Esta multiculturalidade acaba por ajudar no processo de integração, porque há
Sim.
muita gente na mesma situação.
Sim, estamos todos no mesmo barco e mesmo pessoas que não sejam da Europa, trabalho com bastantes pessoas de Índia ou da Nigéria, todos passaram pelo mesmo choque cultural. E lá está, tenho bastante pessoas a trabalhar comigo que muitas vezes têm que ao final do mês mandar dinheiro para casa porque têm os filhos, porque têm famílias noutros países e têm que tentar ajudar com as tais ajudas de custos. E isso alimenta também essa ansiedade muitas vezes as pessoas que trabalham por cá. Mas acho que a nível cultural não há assim nada que me tenha deixado mais apreensivo ou mais preocupado ou mais. Oh, estou mesmo a sentir falta de Portugal por causa disto. Acho que além do tempo não há assim nada.
Cláudio, em termos profissionais, percebemos que quando começa a trabalhar, não começa a trabalhar como psicólogo, como é que se desenvolveu depois este processo até exercer verdadeiramente as tuas funções?
Estive nesse hospital psiquiátrico durante 2 anos, nesse hospital privado, a exercer como auxiliar de enfermagem de saúde mental. Comecei a falar com a psicóloga que trabalhava lá e ela deu-me o cargo como assistente de psicologia, porque as qualificações em psicologia em Portugal é um bocadinho diferente da formação cá. Cá, para ser formado como psicólogo, tem que se fazer doutoramento, tem que ter uma vasta experiência profissional. Só o curso de psicologia não chega. Cá, só com o curso de psicologia, trabalhas como assistente de psicólogo, que é um bocadinho diferente do que se passa em Portugal. Então, trabalhei como assistente de psicólogo, em regime voluntariado também, ou seja, havia semanas que eu fazia cerca de 70 ou 80 horas por semana. Porque fazia muitas horas como enfermeiro de saúde mental ou assistente de enfermeiro de saúde mental, e depois tudo o que eram horas vagas ia para o departamento de psicologia fazer horas extra. Então havia semanas que eu fazia 70 e 80 horas. Depois, passado estes 2 anos a trabalhar no privado, consegui ir para o Sistema Nacional de Saúde, mais uma vez a trabalhar como auxiliar da saúde mental. Trabalhei em casos de esquizofrenia, de psicose, na área mais da saúde mental, e depois gradualmente fui metendo na área forense. E foi quando comecei a continuar a desenvolver a minha parte académica, tirei um mestrado cá, em psiquiatria forense, fui tirando outros workshops, fui-me desenvolvendo cá na parte profissional e na parte da comunicação, tanto escrita como verbal, e quando me senti preparado para isso, comecei a pôr a papelada toda para me dar a equivalência. Foi um processo também longo, demorou quase 1 ano. Foi uma candidatura de 500 páginas, onde tive traduzir tudo aquilo que tinha feito em Portugal para inglês e mandar tudo para eles. Foi um processo longo, mas compensou.
Cláudio, portanto, percebemos que depois de ter estado a trabalhar não como psicólogo, não para, continua a sua formação. Percebo que faz até uma especialização, porque falou há pouco em psicologia forense. Que projeto é que tem em mãos nesta altura? O que é que está a fazer em concreto?
Neste momento estou a trabalhar num hospital de segurança média. Estou a trabalhar com indivíduos que estão diagnosticados com perturbações da personalidade e que estão a cumprir uma pena. Estão a cumprir uma pena pelo crime que cometeram, mas estão num hospital para receber tratamento psicológico. Então sou um dos psicólogos nesse serviço. Antes disso, trabalhei numa prisão também, e também trabalhei num serviço forense em regime de consultas externas, ou seja, aquelas pessoas já cumpriram a pena, vieram cá para fora e agora estão a tentar refazer a vida. Tentei a seguir essas pessoas durante 2 anos, a oferecer acompanhamento psicológico na comunidade. Mas sim, neste momento estou num hospital, trabalho com cerca de 16 pacientes que estão internados, todos têm perturbações da personalidade, cometeram crimes, seja crimes de abuso sexual ou crimes de homicídio, e foram diagnosticados com perturbações da personalidade, incluindo psicopatia. E tem sido um trabalho bastante desafiador.
Imagino que sim. Estamos a falar de uma
Sim.
espécie de hospital-prisão? Isto pode ser dito assim, não?
Sim, acho que não, lá está, é um dos serviços que não temos em Portugal, portanto é um bocado difícil fazer a comparação, mas é tipo hospital-prisão, sim, onde eles cumprem a pena lá, mas estão em regime opcional. Ou seja, aquilo que o nosso serviço faz é vai às prisões, fala com reclusos e tenta perceber com eles. Querem receber tratamento psicológico para aquilo que vocês fizeram, para basicamente compreender as vossas perturbações da personalidade, para vos ajudar a gerir as emoções de uma forma que não vos leve a cometer crimes, normalmente, quando vocês. Querem receber tratamento? Sim ou não? Sim, vêm para o nosso serviço. Enquanto estiverem no nosso serviço, passado 1 ano ou 2 anos, disserem: olha, este serviço é muito intenso para mim, já não quero isto, não aguento mais isto. Então voltam para a prisão para continuar a cumprir a pena lá. Mas a pena tem que ser sempre cumprida. Nós fazemos um tratamento paralelo. O nosso tratamento não substitui a pena de prisão. Tentamos fazer aos dois.
Cláudio, deve ser um bocadinho mais difícil exercer a psicologia nesta área, ou não?
Tem que ter muito estofo emocional, tanto para lidar com comportamentos agressivos, seja ter um paciente à nossa frente a gritar que nos odeia e que levanta uma cadeira e que nós pensamos por 1 milésimo de segundos, este indivíduo vai-me esmagar a cadeira na cabeça neste momento, seja com situações mais vulneráveis, do género pessoas com perturbações borderline, por exemplo, ou com perturbações depressivas bastante graves, onde em algumas fases. Ficam com o humor tão depressivo, começam-se a automutilar, têm que lidar com bastantes casos de tentativas de suicídio, de automutilação, em casos bastante muito, muito, muito graves. E sinceramente, às vezes não sei o que é pior, se é lidar com esses casos de automutilação ou tentativas de suicídio, se é com lidar com casos de extrema violência e agressividade. Sinceramente, não sei qual é que é pior. A nível da minha bagagem emocional, acho que prefiro lidar com casos de violência e de extrema agressividade do que ter alguém a esvair sem sangue à minha frente. É complicado lidar com isso na altura.
Pode dar-se o caso do próprio psicólogo precisar de ir ao psicólogo, tendo em conta este tipo de trabalho que faz.
No nosso serviço, a supervisão é bastante importante e é obrigatório. Eu tenho supervisão individual com a minha chefe, de 2 em 2 semanas. Além disso, temos todos supervisão em grupo, ou seja, uma vez por semana temos um psicoterapeuta que vem de fora, não faz parte do nosso serviço, vem de fora e dá-nos uma hora por semana de psicoterapia de grupo. E temos bastantes, bastantes, bastantes reuniões semanais para conseguir processar essas emoções. Mas sim, os psicólogos não são de ferro, são pessoas e não é fácil. Às vezes queremos salvar a vida de uma pessoa ou ter alguém a dizer que nos odeia e que nos quer matar, e é difícil às vezes tentarmos despersonalizar a situação e perceber, não, o que está aqui a passar não é sobre mim, é algo que se passa, este problema da agressividade não é comigo, é com aquela pessoa, e tentar ajudar aquela pessoa a perceber isso. Mas sim, leva muitos anos e muitos anos e muito treino para conseguir fazer esse estofo emocional.
Acredito que sim. Mesmo em determinadas situações, não sei se lida com este tipo de casos ou não, mas quando tem à frente alguém que fez mal a alguém e esse mal que terá sido feito é incompreendido por nós ou pela maioria de nós, como é que nós despimos este fato e vestimos o outro para tentar ajudar aquela pessoa que, à primeira vista, nós podemos pensar que não tem direito à ajuda?
Uma coisa que este trabalho me ensinou é que ninguém acorda de manhã e se lembra ou de matar alguém ou abusar sexualmente de alguém. Ninguém acorda de manhã de uma vida completamente normal e decide cometer um crime. Há sempre uma função para aquele comportamento, há sempre um objetivo para aquele comportamento e há sempre uma história por trás. E foi o que este trabalho me permitiu fazer ao longo dos anos, foi ficar mais curioso acerca da vida das pessoas e tentar perceber que aquilo que nós, às vezes nós vemos acerca do comportamento das pessoas nem sempre é aquilo que parece. Lá está, eu acho que às vezes é mais fácil assumir que não queremos ficar curiosos acerca do comportamento e assumir aquela pessoa fez isto porque é uma parva, porque é estúpida, porque é louco, porque é mau, porque é tudo e mais alguma coisa, porque realmente pormos estes rótulos nas pessoas não nos permite pensar sobre o crime que as pessoas cometeram e às vezes é difícil pensar sobre o crime que as pessoas cometeram. É difícil pensarmos sobre morte. É muito difícil pensarmos sobre os casos onde crianças muito pequenas foram abusadas sexualmente. E para não termos que lidar com isso, é mais fácil pormos rótulos nessas pessoas e pensar e dizer essas pessoas deviam ser condenadas à pena de morte, essas pessoas deviam ser condenadas à prisão perpétua, essas pessoas são loucas, são más, fecha-nos as 7 chaves. É mais fácil termos este tipo de discurso porque não nos permite pensar sobre as coisas que aconteceram. Mas a mover lá é aquilo que eu costumo dizer às pessoas. Estas pessoas, estes indivíduos que cometeram os crimes, eles vão ficar para fora. Não existe pena de morte. A prisão perpétua é aplicada em casos muito raros. Ou seja, estas pessoas vão acabar por ficar para fora. E a questão é, se estas pessoas vierem a ser nossos vizinhos, quem é que nós queremos morar ao nosso lado? Queremos alguém que esteve na prisão, fechado na cela, a levar porrada dos guardas prisionais a toda a hora? Ou queremos alguém que teve a oportunidade de ser reabilitado? Quem é a pessoa que nós queremos para o nosso vizinho? Porque lá está, estas pessoas vão viver à nossa volta. E ter esta abordagem de punição muitas vezes causa mais vítimas. E acho que parte do meu trabalho não é apenas ajudar os pacientes, mas promover a saúde pública e prevenir novas vítimas na comunidade também.
Cláudio, neste último ano em que temos todos vivido em condições para as quais não estávamos preparados, estes problemas agravaram-se. Temos ouvido muito falar de saúde mental. Eu sei que está numa área específica, mas podemos relacionar aumento de casos com os tempos que estamos a viver.
Eu costumo dizer às pessoas aquilo que passámos no Covid a partir de março do ano passado é muito semelhante àquilo que os soldados em tempos de guerra passaram. Ou seja, naqueles primeiros meses onde se soube muito falar de Covid, onde as infecções foram muito altas, toda a gente, todo o cérebro das pessoas esteve em modo de combate de guerra. As pessoas não pensavam sobre isso. Aquilo que as pessoas queriam era sobreviver. Eram manter-se ocupadas o mais tempo possível. Estar em casa, aquelas pessoas que estiveram em quarentena, manter-se ocupadas, ver séries, ver filmes, ver livros, falar com a família, manter-se muito ocupadas e não pensarem sobre aquilo que estava a acontecer. E é isso que normalmente nós estamos preparados para fazer em situações de crise. Quando há uma crise, são raras as pessoas que se vão abaixo durante o pico da crise, porque nós estamos preparados para combater. É quando a taxa de infecção começa a descer, é quando as medidas de confinamento começam a levantar-se e a vida começa gradualmente a voltar ao normal. É que as pessoas começam a ter a capacidade para pensar e perceber, epá, aquilo que eu experienciei nos últimos 6 meses foi horrível. Eu não tive com amigos, não tive com família, o meu trabalho está por um fio, e é aí que é o perigo da saúde mental. É quando as pessoas percebem aquilo que tiveram a passar. Tal como os soldados de guerra, no, no, na, nas alturas de combate, os soldados não pensam sobre aquilo que estão a fazer. É mais quando voltam para casa, com as mulheres e com os filhos, começam a ter os pesadelos, começam a ter ansiedade, começam a ter os flashbacks. É quando a vida gradualmente volta ao normal que vamos ter um pico de saúde mental. E eu acho que a nossa vida ainda não voltou gradualmente ao normal. Eu acho que vamos ter uma grande crise de saúde mental nos próximos 5, 10 anos. E ainda estive a ler, por exemplo, na semana passada, as notícias reportavam grandes casos de maus-tratos a crianças. Crianças estão fechadas com pais abusadores durante os confinamentos. Mulheres estão fechadas com homens abusadores. Os casos de violência doméstica cada vez estão a aumentar cada vez mais. E não é nos próximos meses que vamos ver os efeitos desta crise, é nos próximos anos. Estas crianças que ficaram fechadas com os pais a serem maltratadas, todas estas mulheres que tiveram com homens, ou os homens que tiveram a ser abusados por mulheres ou por companheiros, é nos próximos meses que vamos ver os efeitos disto.
Cláudio, nestes últimos anos e sobretudo neste trabalho que tem desenvolvido, alguma situação que o tenha marcado de forma particular, sem querer invadir a sua privacidade, obviamente?
Eu acho que o caso mais marcante que eu tive ainda foi dos primeiros, quando eu estava no hospital psiquiátrico, porque não tinha enorme experiência em saúde mental, não estava muito preparado para aquilo. O meu hospital tinha uma aula para jovens com perturbações do espectro do autismo que tinham cometido crimes, ou seja, era uma aula forense, mas para pessoas com perturbações do espectro do autismo. Eu trabalhei durante algum tempo com um rapaz, era muito novo, ele tinha 19 ou 20 anos, e estabelecemos uma relação terapêutica muito forte, e ele estava naquela fase onde já podia passar os fins de semana a casa. E além de ele ter a perturbação do espectro do autismo, ele era muito vulnerável a desenvolver psicose por substâncias. Ou seja, cada vez que ele fumava cannabis, cada vez que ele tinha contacto com drogas, ele tinha experiências psicóticas com alucinações muito, muito graves. E num desses fins de semana, ele foi a casa, esteve com amigos e fumou cannabis. Quando voltou para o hospital, ele teve um surto psicótico muito, muito grave. Eu lembro que estava no escritório de enfermagem e vi a minha chefe a bater à porta a dizer ajuda-me, ajuda-me, ajuda, temos um caso muito grave. É o... vou chamar João, por questões de confidencialidade. O João está num estado muito lastimável, anda, temos que fazer alguma coisa por ele. Eu lembro de entrar no quarto e pensei, mas onde é que está o João? Não o vejo no quarto. E ela olha lá para cima. Então, o quarto tinha um armário muito grande, não tinha a roupa, e o João estava entre o armário e o teto, completamente todo contorcido, com os pulsos cortados. Ele tinha arranjado uma lâmina, tinha cortado a lâmina, quebrado a lâmina para desfazer a barba, tinha tirado a lâmina, tinha cortado os pulsos e tinha subido ao armário e estava entre o armário e o teto completamente todo contorcido. E estava às vezes sem sangue. Comecei a falar com ele e ele só me dizia: o João não está aqui, o João não está aqui, o João não está aqui. E eu perguntava: ok, então com quem é que está aqui? Com quem é que eu estou a falar? E ele apontou para uma folha em branco, estava na secretária dele, e para uma caneta. E eu perguntei: quer escrever alguma coisa? Ele disse sim. Então eu dei a folha, a caneta, e ele escreveu qualquer coisa e deu uma folha de volta. E quando eu li a folha, apenas dizia isto: isto não é o João, isto é o diabo. E eu pensei: fantástico! Fantástico! E na altura que eu li isto em alto, ele olha para mim e ele salta para cima de mim, completamente todo em sangue, e a minha camisa fica coberta toda em sangue. Tivemos que chamar a emergência, enviar os médicos para lhe cozer os pontos, fazer os pontos. E o mais chocante naquela altura foi, eu não fiquei assustado por aquilo que ele me estava a fazer, do género saltar para cima de mim, ou estar violento, ou estar psicótico. Eu só me lembro de sentir pena dele. Temos aqui um jovem completamente promissor, ele era muito, muito, muito inteligente e apenas por ter contactos com droga estava neste estado que estimava. Felizmente que a situação ficou estável. Ele por si depois disse que drogas, sejam drogas leves ou drogas pesadas, é algo que ele nunca, nunca vai ter que ter contacto na vida, porque ele tem esta vulnerabilidade de desenvolver psicose cada vez que ele tem contacto com drogas. Mas eu lembro que cada vez que eu contava isto aos meus colegas, toda a gente me dizia: mas o que é que tu fizeste? Como é que isso aconteceu? Deve estar super cheio de medo, deve estar super estressado. Eu disse: não, a coisa que eu sinto é pena deste rapaz. Um rapaz com 19 anos, e é triste ver um rapaz com 19 anos com uma vida pela frente neste estado lastimável. E acho que foi... Lá está, eu trabalho na área forense há 9 anos e isto aconteceu nos meus primeiros 2 anos e foi um das situações mais marcantes a que me aconteceu.
Bom, isto ouvido parece quase uma cena de um filme de terror. Cláudio, quando é que surgiu esta curiosidade, apetência para enveredar pela área forense?
Sinceramente, veio por acaso, porque foi o trabalho que me chamou para a entrevista em Portugal, foi este trabalho. Eu em Portugal não estava a exercer forense, eu estava numa clínica a trabalhar com crianças e adolescentes e nunca trabalhei em forense em Portugal, portanto foi mesmo o acaso. Eu nunca em Portugal pensei em trabalhar na área forense. Sempre gostei muito da área. Na altura, quando estava a tirar o meu curso, no quarto ano temos que escolher a nossa especialidade. Considerei escolher forense, mas pensei: psicologia forense em Portugal não está muito desenvolvida e eu vou acabar a área sem qualquer tipo de hipótese de ter emprego, portanto não vou por aí. Portanto, apesar da psicologia forense ter sido sempre uma área que me despertou bastante interesse, nunca sequer pensei em exercer, porque em Portugal não é uma área que está bastante desenvolvida. E exerço hoje em dia porque foi aquele trabalho que me chamou para a entrevista. Foi mesmo, mesmo por acaso.
Realizado profissionalmente, Cláudio.
Sim, como eu disse, este serviço atualmente não existe em Portugal, portanto, voltando para Portugal um dia, tenho que estar preparado psicologicamente, não posso exercer aquilo que estou a exercer aqui. Mas, de momento, sim, estou realizado profissionalmente.
Falava agora da possibilidade de regressar um dia, quando olha para o futuro e tendo em conta que quando chegou aí em 2012 nunca pensou que em 2021 ainda estivesse por aí. Quando olha para o futuro neste momento, vê-se por aí durante mais alguns anos.
Olha, se me tivesse perguntado essa questão há 2 anos, antes da pandemia, eu se calhar dizia, porém, pelo menos mais 5 anitos, quer ficar cá, depois se calhar logo se vê como é que as coisas estão em Portugal. Agora, tendo em conta como é que a razia económica que todos os países da União Europeia vão levar, incluindo Portugal, acho que a possibilidade de voltar para Portugal nos próximos anos é muito pequenina. É muito, muito, muito pequenina. Primeiro, pelo caso de emprego, depois por causa dos salários também. Aqui os salários em psicologia são muito bem pagos. A parte de, não apenas a experiência profissional, mas a parte da formação aqui, tenho facilidade em tirar formações em bastantes áreas, coisas que não existem em Portugal também. Portanto, apesar de ter bastante saudades da vida portuguesa, da família e dos amigos, é bastante complicado pensar em voltar para Portugal pelo menos nos próximos 5 a 10 anos. Deixa-me um bocado triste dizer isto, mas não vejo outra forma.
Cláudio, como é que estão as ruas de Londres nesta altura? Muito diferentes das ruas que conheceu quando aí chegou em 2012, ou a normalidade começa a regressar aos poucos ao dia a dia?
Eu acho que, de momento, como estamos em confinamento, confinamento no sentido que as lojas estão todas fechadas, vê-se bastantes pessoas na rua, mas apenas para passear. Como as lojas estão fechadas, não se vê pessoas nos cafés, nos restaurantes, nas lojas, e isso está tudo muito mais calmo. Mas sinto que a vida está a começar a voltar ao normal. Sinto que, pelo que tudo está previsto, que as lojas comecem a abrir dia 12 de abril, e penso que a partir daí a vida vai começar a voltar ao normal. E sem dúvida que este confinamento neste março, que é o terceiro, não tem nada a ver com o primeiro confinamento que foi em março de 2020. Os primeiros 3 meses não havia ninguém na rua, era mesmo, as pessoas estavam bastante aderentes às regras do confinamento, bastante preocupadas, ninguém sabia muito bem o que era isto do coronavírus, qual era o impacto na saúde, e as pessoas seguiam mais à regra, todas as restrições por parte do governo. De momento, eu sinto que as pessoas estão cansadas, muito, muito cansadas, e por isso é que temos tantos movimentos, seja a favor destas tais teorias da conspiração ou destes movimentos a favor da liberdade, porque as pessoas realmente estão muito, muito cansadas. O desemprego continua a aumentar, muitas pessoas que não têm sequer comida para pôr na mesa, perderam os trabalhos, perderam qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de rendimentos, é muito triste. Mas penso que a partir de abril as coisas vão começar a voltar ao normal, se tudo correr bem.
Nesta altura, viajar não é assim tão fácil. As restrições, mal ou bem, quer sejam impostas por quem decide, quer sejam impostas por nós próprios, apesar da vontade, não se viaja tanto. Mas se pudéssemos ir até Londres, ter com o Cláudio, onde é que nos levava? Quais é que são os seus locais preferidos na cidade?
Olha, eu gosto muito do mercado de Camden Town, que acho que agora vai estar. Não sei se vai resistir a esta pandemia, sinceramente. Já antes da pandemia, acho que já tinham fechado parte do mercado. Portanto, nem sei se isso vai sobreviver, mas gosto muito dessa parte. Gosto muito dos parques de cá, do Hyde Park, do Green Park, todos os parques de cá acho que são muito bonitos de visitar. Há museus bastante interessantes aqui, o Museu de História Natural é fantástico. Temos também o Museu da Ciência. Mas uma das coisas que eu gosto mais de fazer em Londres não é tanto ir para dentro de edifícios, é mais passear pelas ruas. Temos ruas lindíssimas em Baker Street, em Westminster, London Bridge. As ruas cá são tão bonitas que, para mim, aquilo que eu mais gosto de fazer quando a vida volta ao normal é ir a um café, buscar um cappuccino e perder 1 hora pelas ruas de Londres só a passear. É isso que eu mais gosto de fazer cá nas ruas.
Fica a sugestão. Cláudio, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase 10 anos de vida fora do nosso país?
Não tomar as coisas como garantidas é algo que eu tenho tentado ser posto em prática. Valorizar o nosso mercado de trabalho. Eu acho que em Portugal ainda há muito aquela ideia de que temos um trabalho e vai ser para a vida, porque é tão difícil arranjar trabalho em Portugal. Felizmente cá não temos essa dificuldade. Eu nos últimos anos mudei de trabalho para aí 4 ou 5 vezes. Tenho a mesma intenção de fazer isso no futuro, porque há bastante espaço de manobra de nos desenvolvermos profissionalmente. Mas a nível da. A nível de aprendizagens, eu acho que as relações humanas e o facto de nos conectarmos com o outro tem sido uma das coisas mais importantes para mim, porque estar longe da família e dos amigos nos últimos 9 a 10 anos tem realçado o quão importante é as relações na vida das pessoas. Às vezes acho que focamos tanto na parte do trabalho, ou no stress, ou nas ansiedades que nos acontecem nos dias a dias, e nos tentamos esquecemos, se calhar, das coisas que não temos que não damos por garantido. Ter a família ao nosso lado, ter amigos ao nosso lado, ter as pessoas que gostam de nós ao nosso lado, acho que é as coisas mais importantes que muitas vezes não damos como garantido. E acho que é isso que esta pandemia também nos tem mostrado: o facto de não
Exato.
termos viajado, o facto de não podermos estar com amigos, o facto de não podermos abraçar as pessoas com quem estamos. Acho que é isso que tem realçado mais no último ano. Tudo bem que é muito importante ter um trabalho, especialmente durante esta fase da pandemia. Se não tivermos dinheiro para pôr comida na mesa, é muito complicado. Mas acho que os últimos anos têm realçado isso. Acho que as relações humanas nos últimos 10 anos, muito também por culpa das redes sociais e do stress dos trabalhos, têm ficado muito artificiais, têm ficado muito superficiais também. E acho que é importante não dar isso como garantido, porque as coisas vão desaparecendo ao longo dos anos.
Logo no início da conversa falamos da vontade de viajar. O Cláudio falou até da curiosidade na Finlândia e disse-nos que depois acabou por lá ir, e sei que nos últimos anos tem viajado bastante. Alguma viagem a algum país que eu tenha marcado em particular?
A melhor viagem que eu fiz até agora foi ao Vietnã e Camboja, foi uma viagem conjunta. Tive 5 dias no Camboja e depois 7 no Vietnã, e foi uma experiência riquíssima. A nível cultural, a nível de conhecer lá está, novas culturas, novas pessoas, e lá está, ajudou-me a não dar essas pequenas coisas como garantido. Eu lembro de estar a passear pelas ruas de, não sei, já não me lembro se foi em Camboja ou Vietnã. E vir uma rapariga de. Ela devia ter para aí 9 ou 10 anos, de mão dada com o irmão que tinha para aí 2 ou 3, e que apenas perguntou: olha, não te importas falar um bocadinho de inglês com o meu irmão? Como o meu irmão quer aprender inglês e é muito importante no nosso país que a gente saiba falar inglês. E isso, lá está, marcou-me bastante. Coisas que nós não damos por garantido muitas vezes e que para as outras pessoas é tão importante. Mas sim, foi uma viagem lindíssima. E estava a fazer conta no ano passado ir até à Indonésia, mas pronto. Vai ter que ficar para um futuro próximo, mas definitivamente fiquei apaixonado pelo Sudeste Asiático.
A pandemia a trocar as voltas em tantos aspectos da nossa vida. Há pouco já falou das saudades. De que é que sente mais falta do nosso país, estando em Inglaterra há tanto tempo?
Tirando o óbvio, que é a família e os amigos, sinto falta simplesmente estar numa esplanada de café, a beber um café e a conversar. Porque acho que é uma coisa que não há cá em Londres, não há, deve ser também por causa do tempo, não há esplanadas, não há aquela e daí nos sentarmos todos à volta de uma esplanada e conversar sobre diversos temas. E acho que é isso que eu sinto mais saudades em Portugal, é estar em Leiria, portanto, estar na Praça Rodrigues Lobo a beber um café com amigos e estar apenas na conversa durante horas e horas. É aquilo que eu sinto mais saudades.
Cláudio, quando pensa nestes últimos anos, nesta última década praticamente, qual é a palavra que melhor resume tudo aquilo que tem vivido?
Pergunta interessante. Eu di diria desafio e saudade. Usava duas, se fosse possível. Desafio porque lá está, eu vim para este país completamente sozinho, sem amigos, sem família, sem nada, vim completamente sozinho e olhando para trás, não sei se hoje eu tinha a coragem de fazer aquilo que fiz há 10 anos atrás. Foi uma experiência que lá está, vim, como eu disse anteriormente, o meu primeiro dia em Londres foi para uma entrevista, não fazia a mínima ideia como é que era o mercado de trabalho cá, não fazia a mínima ideia como é que era arranjar uma casa cá, como é que se abria uma conta do banco, como é que se começava a trabalhar. E foram meses muito, muito, muito complicados, muito estressantes, muito, com muita ansiedade. E foi bastante desafio. Cada vez que eu olho para trás e penso como é que eu consegui chegar onde eu cheguei até agora e ter uma posição estável, efetiva no Sistema Nacional de Saúde, tendo em conta aquilo que eu passei nos primeiros meses cá, em 2012. E saudade, porque pronto, por mais que eu vá de férias a Portugal, fica cada vez mais difícil voltar quando eu vou de férias. Nos últimos dias de férias em Portugal é sempre aquela coisa: ah, oh, não quero voltar para Londres, não quero voltar para Londres. E ter aquele sentido de identidade. Eu sou português ou sou britânico? A minha casa é em Portugal ou a minha casa é em Inglaterra? É difícil estabelecer essa ponte.
Ao fim de tantos anos, ainda é difícil regressar à Inglaterra depois de um período em Portugal?
Sim, bastante, sim. Normalmente o último dia de férias em Portugal é sempre mais penoso. É aquela ideia de voltar para Londres, estar longe da família, longe dos amigos, longe desses tais pequenos prazeres que muitas vezes nós damos por garantidos e lá está. Há 2 anos atrás pedi a nacionalidade, fiquei britânico, com o intuito de começar a desenvolver, em ter mais identidade e mais pertença com este país. Ficar, ok, isto também é a minha casa. Não é só Portugal, mas também é a minha casa. Mas confesso que não tenho ajudado no regresso de Portugal para a Inglaterra, continua a ser bastante penoso.
A saudade é também um desafio dentro do desafio que é viver fora do nosso país. Muito obrigada, Cláudio Vieira. Está em Londres, em Inglaterra. É um português no mundo desde 2012.
Muito obrigado pela entrevista e votos de bom sucesso para vocês todos.